Aqui quem fala é a Carol e vamos começar mais uma semana fofocando, trazendo muita edificação para todos vocês que estão assistindo esse vídeo no YouTube e ouvindo a gente no nosso podcast. Não esqueça que agora os vídeos aqui no YouTube e o podcast em áudio são coisas separadas, tá? Não esquece.
Boa.
Se você quiser
Boa. Ouvir
o podcast na íntegra, você tem que ir lá na stream, vai aqui na descrição, vê os linkzinhos, Spotify, Apple, tudo. A gente tá em tudo, até na Deezer, que é meio atrasada, mas enfim. Estamos em tudo. E aqui no YouTube a gente vai fazer dois videozinhos, a gente vai escolher dois temas e colocar pra vocês ouvirem a gente e ver a nossa carinha linda, maravilhosa, morrendo de calor, talvez com a testa brilhando.
Pois é.
Mas assim, acontece. Além disso, segue a gente nas nossas redes sociais, que é o @comeuvimpod em todas as redes. Também a gente tem um grupo do Telegram, que é um lugar que você pode fofocar, comentar de Big Brother, que, meu Deus, como a gente fala de Big Brother naquele grupo. Mas você pode conversar com a gente, fazer novos amigos, que tem pessoas maravilhosas, muito fofoqueiras, adora dar um pitaco na vida do outro, né, amiga?
Eu acho que é sobre.
É uma felicidade.
É uma felicidade. Lá é um lugar seguro pra você dar pitaco na vida dos outros. Não é um Twitter,
exatamente,
entendeu? Que você dá um pitaco e vai ver uma pessoa te dando uma patada. Não, lá todos os sentimentos são acolhidos, né?
Sim, exatamente. É um Twitter sem tanta toxicidade, talvez, porque ali todo mundo fala merda e a gente sabe que a gente tá falando merda e a gente se abraça, a gente se acolhe. É lindo.
É maravilhoso. E também não se esqueça que nós temos o nosso Apoia-se. Lá você pode ajudar a gente a partir de qualquer valor. E também tem mimos que já foram comprados, já vão ser entregues, né? E a gente vai mandar pra vocês em breve.
Estão em produção.
Então, se você quer apoiar, ainda dá tempo de você conseguir esse novo mimo que a gente vai mandar ainda esse mês, eu acho, né? E é isso, o link tá na descrição, você pode apoiar esse podcast, vai ajudar a gente a crescer cada dia mais, trazer mais vídeos, pagar nosso editor, nossos editores. Ai, Carol, nossos editores.
Ai, nossos. Como a gente é chique. Só tá faltando mesmo o dinheiro pra pagar os dois.
É.
Então, ajuda a gente. Apoia a gente.
E um beijo pra galera que já apoia a gente. Vocês são maravilhosos e ajudam a gente muito. Os nossos editores agradecem. Caroline Medeiros, a gente vai ter que falar mais uma vez do nosso BBB, né? Porque o nosso BBB tá entregando tanto que... É isso, você já sabe, toda semana eu falo isso. O BBB está entregando. E hoje viemos falar das tretas da semana. Acho que a gente pode começar com a treta das estalecadas da Yasmin, né? Que eu acho que a gente pode começar por aí. Que aconteceu essa semana, que como a Carol acabou de falar no off, gerou outra treta. Então, eu acho que é uma treta relevante, né? Pra sequência que viemos até hoje, né? E foi o seguinte: começou com o raio-x, né, essa semana. Começou com o raio-x e a Yasmin não dando tempo dela fazer o raio-x. O que gerou uma consequência grave lá, uma inflação grave no Big Brother, que ela perdeu 500 estalecas, que é estaleca pra caramba, né? E aí, o que é estaleca, pra quem não sabe? Eles usam pra comprar comida, que é um básico do rolê. E quando você perde...
Comida e também o poder...
Agora o poder,
coringa.
Né? O poder coringa.
Uhum.
E aí, se você não tem dinheiro, você também não colabora com a comida dos outros, tudo mais, e aí a galera ficou puta, enfim. Só que depois ainda da estalecada, a Yasmin ficou puta, ficou bravíssima. Ela foi perder ponto por querer. Ela foi comer bolo no VIP. Você viu isso aí?
Ah.
É.
Ah, é que tá nesse rolê, que eu não entendo porquê, não vejo graça, que a galera tá nesse rolê de querer ir pro tá com nada, colocar todo mundo no tá com nada. Nossa, gente, olha, eu ia falar que eles não têm o que fazer, e eles realmente não têm,
eles,
né?
Não têm.
Porque eles
não
ficam... têm. Né? Mas enfim, aí eles ficam nesse rolê de querer ir pro tá com nada, e aí a Yasmin perdeu esses 500 estalecas do confessionário, aí ficou fazendo infraçõezinhas ali besta pra ver se manda logo todo mundo pra lá, e aí a Lani ficou putinha, ficou bravinha.
Ficou, mas aí, quando a Lani ficou puta e foi reclamar com a Yasmin que tinha acontecido, a Yasmin ficou mais puta ainda, porque a Lani é uma das que mais perde estaleca, né?
Uhum.
Mas foi aí que gerou toda a treta, né?
Sim.
Foi esse é o resumo da treta. Que daí depois ainda, muito engraçado, mano, passou até na edição, que a Lani reclamou com a Yasmin das estalecas que ela tinha perdido. E logo em sequência ela perdeu a estaleca, porque ela falou, tava sem microfone. Nossa. E aí todo mundo que tava lá embaixo. Todo mundo que tava lá embaixo falou, aê, não sei o quê. E aí ela desceu correndo, ela desceu correndo e falou assim: por quê? Por que que vocês comemoraram que eu perdi a estaleca? Não sei o quê. Foi aí que começou a treta.
Ah, eu entendi. Ah, gente, é que essa treta da Alane com a Yasmin era basicamente pra ver quem que tinha errado menos. Era, sabe, sendo que elas erraram igual. Porque a Alane tava falando que o erro dela, tipo, de perder estalecas, era menos pior do que o da Yasmin. Ela não falou com essas palavras, mas eu vou falar. Era menos pior porque ela perdeu por burrice. A Yasmin perdeu
por burrice. A Yasmin fez, entendeu? Por querer, realmente.
A Yasmin fez por querer, e aí a Alane queria falar que não achava certo.
Ah,
que,
ela é a dona
fica
da moral,
perdendo,
né,
de propósito,
amiga?
Blá, 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 blá.
Ela é a dona,
bicha,
da moral.
Bicha, tu é burra ficar perdendo o estaleco o tempo inteiro, ainda fica querendo falar da perda de estaleco dos outros. Ai, gente, que, sabe,
ai, uma
frescura.
Uma canseira.
Aí, dessa treta, saiu a outra treta, que foi o quê? Vanessa Camargo, nossa querida WC, nosso banheiro público.
Banheiro público.
Foi lá defender Yasmin. Uhum. O puto foi defender Yasmin. Aí a Alane, com aquela vozinha fininha, chata, meu Deus, insuportável, começou a fazer uns deboches. Aí a Vanessa Camargo ficou puta porque ela não gosta de deboche. Aí ficou, tipo, ai, você tá debochando? Eu não gosto de deboche. Eu não fico debochando. Ai, você está debochando. Cara, uma briga tão idiota, tão idiota. E aí ficaram nessa treta. Aí até o Davi se meteu no rolê.
Ai, o Davi... Ai, Caroline, acho que a gente precisa falar. A gente precisa falar. Chegou o momento.
Vamos falar aqui. Momento sério.
Chegou
momento
o momento
sério.
A gente falar, cara. Eu não aguento.
O Davi,
eu não estou aguentando,
é chato
mais.
Pra... O Davi é chato pra caralho.
O Davi,
gente,
é chato.
É muito chato.
O Davi é chato. E tudo bem você torcer pra ele, mas tem que saber como ele é chato. Ele é,
sim,
muito chato.
Sim.
Ele se mete em tudo. Ele quer estar no meio,
uhum,
de toda a treta. Treta que nem diz respeito,
uhum,
a ele, porque essa treta da Alane não dizia respeito a ele. Aí ele chegou...
Não.
Imagina, mano, eu não gosto da Vanessa Camargo. WC, Carol já falou. Mas quando você,
uhum,
tá irritado e vê uma pessoa de fora, calma, calma, calma.
Ele sabe. Ele não é inocente.
Ele não é. Carolina, ele não é inocente.
Não, não
ele
é inocente.
Ele sabe que se irrita, mano. E aí, lógico que a Vanessa ia ficar puta, né? Não gosto dela, como eu falei.
Sim.
Mas é lógico que ela ia ficar puta. Ela tava estressada. E aí ela levantou a voz pra ele. E aí deu todo aquele rolê. E aí depois dessa treta ainda, dessa treta entre os dois ali na cozinha, que a Vanessa ergueu a voz, ele subiu. E aí ele desceu de novo, do nada, sem necessidade alguma. E começou a chamar a Vanessa de falsa, chamar ela de cobra, sabe? Mano, a treta nem era sobre
ele. E ela
ele.
Chamando ele de moleque.
Chamando ele de moleque, aham. Uhum. Nossa, cara.
Uhum.
Nossa, mano. E a treta tava mó legal, porque era uma treta de estaleca. Era uma treta diferente, porque era Yasmin e a Alane. E aí o Davi se meteu de novo na treta.
Uhum.
E virou tudo sobre ele de novo, sabe? Aí eu, ai, mano, nossa, tava mó legal a treta, velho. Tava mó legal.
E eu vi no Twitter um cortezinho, né, do Davi conversando, acho que com a Cunhã, explicando por que que ele se meteu nessa briga. Ele falou que a Vanessa Camargo tava dando umas indiretas pra ele durante a treta, e é por isso que ele se meteu.
Não, não tava. Não,
não
era sobre
não
ele,
tá,
mano.
Ela tava brigando com a Alane, especificamente com ela. Inclusive, teve outras pessoas dando indireta em outras pessoas que não tinha nada a ver com o Davi, que era a Giovana dando indireta na Beatriz.
Uhum.
Não tinha nada a ver com o Davi. Porque, importante lembrar, diz que a Beatriz, insuportável, que fica enchendo o saco de todos os artistas que vão lá fazer o show, levou uma comida de rabo no confessionário.
Verdade.
Falando que ela podia ser expulsa se ela continuasse fazendo isso. O que eu acho um absurdo, já quer dizer que eu acho um absurdo, porque eu vi a galera, que cortaram a câmera, foi você que mandou, né, amiga, no nosso grupo?
Foi.
Que tava a galera conversando sobre isso, acho que a Giovana, a Yasmin, a Vanessa Camargo, falando sobre isso, que durante a festa, a Beatriz fica subindo em cima do palco e tá lá nas regras, quando você entra no Big Brother, tá lá nas regrinhas.
No livro
de
regras.
Você não pode invadir o espaço do artista. Você não pode encostar no artista, você não pode bloquear o espaço que ele tá passando. Não pode. E se fizer isso, pode recebe, né, a atenção, mas pode ser eliminado.
É, pode gerar expulsão, pode gerar expulsão.
Pode ser expulso. E aí, a Beatriz só ficou levando atenção, 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 não perdeu a estaleca e não tiraram ela, sim, de lá. E ela ficou...
E aí,
show,
Yasmin ficou muito assim, puta com isso. Porque aí, porque ainda gerou, ainda foi resultado dessa treta da estalecada que a Yasmin tinha levado, né? Aí, por isso que gerou toda essa conversa. Porque eles ficaram mesmo falando do regulamento. Tá lá que não pode, não sei o quê. A Yasmin e a Giovana putaça. Daí gerou essa treta toda por causa disso. Elas ficaram falando disso várias vezes, vários momentos. Elas falaram sobre o regulamento, sobre não poder. E elas ficaram de cara. E faz sentido, né? Eu
pois
também
é.
Ficaria. Porque por que que ela não recebe, tá ligado? Por que que ela tá fazendo essas coisas de errado? E continua... só chama atenção, porque ela chamou atenção na festa, né? E ela não fez nada.
Chama atenção, mas não perde estaleca. Tinha que perder estaleca, tinha que ser como todo mundo. E elas viram que ali, Deus, que no caso é Boninho, tem os seus preferidos, não é mesmo? Porque ele não tirou a estaleca da Beatriz. E aí, gerou toda essa treta e todas as indiretas que teve ali durante a conversa era sobre isso, era sobre a Beatriz, sobre a Alane, nada com o Davi. E aí o Davi se meteu no assunto e aí ficou, nossa, eu odeio, porque ele tem um comportamento de adolescente de ficar repetindo as coisas 300 vezes. Ah, ótimo pra uma discussão. Eu achei engraçadíssimo. Eu dei muito risada, porque não era comigo. Mas se fosse ele falando, como que é?
Aperta o botão.
Confessionário, não. Botão. Ganho líder, me coloca no paredão. Confessionário, botão. Eu teria sido expulsa, porque eu ia dar um socão nele. Nossa, cala a boca.
Chato,
meu Deus,
chato,
cala a boca.
Chato. Chato. Assim, ele entrega, né? Ele entrega. Ele é um grande, um grande protagonista do Big Brother esse ano. Mas que ele é chato.
É um grande forçador
muito...
de protagonismo, né? É. Ele e a Beatriz. A 80 km por hora. Quem é mais irritante?
Força uma barra.
Não sei.
Mano. Força uma barra. Tipo, ele, porque ele não é, cara, não é, ele não é tipo a... Vamos falar da Fernanda, né? Não é tipo a Fernanda, que ela tem os momentos de encher o saco de todo mundo. Mas ela ainda tem uns momentos legal, ela ainda tem uns momentos tal, não sei o que. Ele não, ele é chato o tempo inteiro, mano. Ele é o tempo inteiro nessa coisa de perseguição e tal, sabe? Eu entendo que no começo realmente era muito bizarro a perseguição que a galera fazia em cima dele e tudo mais. Tanto que eu tava lá defendendo, sim. Mas, cara, não dá mais, velho. Nossa, assim como a gente demorou um tempo pra perceber como a Beatriz é insuportável.
Era chata.
Nossa senhora. Igual a Samila, citando a Samila. Chata, né? Citando a Samila.
Chata demais.
A gente também demorou pra perceber o quanto não conseguiria conviver com o Davi. Mano do céu. Mano do céu.
Nossa, ele é muito infantil, tá maluco. Não aguento, não. Não aguento.
Não dá.
Eu acho que até o meu primo, que é mais novo que ele, que é mais infantil, porque meu primo é um amor de pessoa, mas meu Deus do céu, como infantil. Eu acho que meu primo é muito mais de boa. O Davi é muito pior, muito pior. E é muito chato. E ele faz... Cara, ele fica falando esse negócio de, ah, eu nunca assisti Big Brother. Eu duvido, amiga. Porque ele faz umas coisas que ele sabe que vai provocar.
Ah, isso aí eu duvido muito também.
Ficar limpando tudo o tempo todo, acordando super cedo, fazendo uns bagulho. Aí, que nem do Rodriguinho. Vamos falar do Rodriguinho? Vamos falar do Rodriguinho. Foi aniversário dele. Eles tretaram, se xingaram, falaram um monte de merda um pro outro. Aí o Davi foi lá e fez um bolo pra ele.
Mano, isso é muita estratégia, cara. Na moral, isso é muita estratégia. É muita estratégia. Eu não acho que, tipo, ah, ele é uma pessoa má, mas eu acho que é estratégia,
não.
Sabe?
Ele não é... É que nem a gente falou mal da Beatriz na semana passada. A gente não tá falando que eles são chatos e maus e, meu Deus do céu, assim, de propósito. Não, a gente tá falando da pessoa ali no jogo. No jogo, eles são insuportáveis. Chatos pra caralhos. E aí, caralhos.
Chatos pra caralhos.
Muitos caralhos. Meu Deus, muito chato. E eles... manipulam as coisas pra ser protagonista. Sim, eles são muito jogadores, mas enche o saco, entendeu?
Nossa, falando nisso, em achar que eles são protagonistas, teve essa semana também, pra quem não viu, viram, todo mundo viu, quem ganhou a prova do líder semana passada foi a Beatriz e a Cunhã, e a Cunhã deu a liderança pra Beatriz, porque todo mundo achava que a Beatriz estava sendo perseguida. E aí elas foram pro quarto do líder ver quem tinha votado na Beatriz, e só uma pessoa votou na Beatriz o jogo inteiro e foi o Luigi que
dias.
Já saiu.
Nossa, velho, pelo amor de Deus.
A cara da Cunhã.
Nossa,
mano.
Eu odiei tanto, tanto, tanto que a Cunhã deixou a chata.
Nossa.
Mas também eu entendo, né? Imagina uma chata dessa, sendo chata, infernizando a sua vida, falando o que é a festa.
Vai,
líder, porque é importante.
Tem essa porra dessa festa.
Ai,
vai,
só vai.
Vai, vai, vai,
essa...
vai.
Olha, pega essa festa, dobra bem dobradinho e enfia. Entendeu?
É.
É isso. Eu entendo, entendo. Mas eu queria muito que a Cunha tivesse tido a festa,
imagina,
dela. Ia ser tão lindo, tão maravilhoso. Tão
porque,
foda.
Ao contrário de uma festa linda, incrível e maravilhosa, a gente teve um show de constrangimento nessa última quarta-feira.
O The Office de baixa renda. Eu acho até errado falar de The Office assim, né? The Office não merece essa comparação.
The Office primeira temporada, Caroline. Eu acho que pode. Primeira temporada de The Office, eu acho
É a primeira temporada do
Nossa, tem uma hora que eu olhei assim, eu fiquei olhando assim pra Beatriz e eu fiquei tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui, cara? Muito, muito.
Ai,
muito estranho. Muito demais. Assim, parece que ela força tanto essa coisa de querer ser protagonista, de querer atenção, sabe? É um bagulho tão forçado. Uhum. Eu não acho que isso não seja forçado, sabe? Essa coisa dela pegar a barraca e se enrolar na barraca, dela deitar no chão com abacaxi e as capinhas de celular, sabe? Amiga,
nossa,
foi
daí
muito
daí ficar fazendo propaganda
estranho.
De tudo. Aí cata aqueles montes de morango e sai correndo. Ah, oh, o rato!
Cara, e assim... Eu até acho que seria uma festa da hora, sabe? Tipo, a coisa do camelô. Mano, poderia ter sido muito foda. Poderia, velho. Por que não?
Tá ligado?
É massa ao mesmo tempo, assim. É um
não,
tema,
o tema
da
incrível,
hora. É incrível,
um é a dona da festa que é uma merda.
É, e aí ela fez tudo parecer um constrangimento bizarro, uma coisa esquisitíssima. Uhum. Esquisito, essa palavra, mano. Foi tudo muito esquisito. E assim, dava pra ver
eu que... Eu acho que a palavra que eu posso falar é doloroso. Foi doloroso.
Foi doloroso de assistir. Foi doloroso de assistir.
Foi muito doloroso.
Mas eu tô falando meio do jeito que ela tratou o rolê. Foi muito esquisito, sabe?
Ah, sim.
Foi tipo um
sim.
Over. Foi over, sabe? E...
Sabe quando o político tá perto das eleições? E aí ele vai pra interagir com o povão? E é um negócio forçado, doloroso? É tipo isso. Paralelo? É tipo isso.
Cara, é muito bizarro.
O Dória,
cara,
comendo uma coxinha ou um pastel, não lembro o que é. Nossa, entendeu? Doloroso.
Mas sei lá, mano, eu acho que ela... A hora que começou, que ainda tava na TV, ainda tava na Globo. Que quando começou, tava tocando a música do Xande Pilares. E aí ela entrou cantando e tava com o microfone aberto. E aí ela subiu na mesinha e quase caiu. Subiu com a barraca no colo, assim. E quase caiu, e chorando, e gritando, e cantando, assim. E pulando. E ela, mano, todo mundo tava meio constrangido lá, mano. Não sei se você percebeu, mas tava todo mundo olhando assim, calma. Tá tudo bem. Eu senti que até o povo da festa tava constrangido. Tanto é que foi meio que um flop a festa, né? Não sei se você reparou. Porque ela mesma falou...
Com certeza, acho que foi um flop.
Ela mesma falou no meio da festa, falou com a Lani, você viu que ninguém tá na minha festa? Porque foi um flop. Foi chatíssima, foi esquisitíssima. Foi esquisitíssima a festa, mano.
Porque é isso, a festa podia ser legal, porque era um tema legal, só que a pessoa, esse negócio de querer muito e forçar demais o bagulho até ficar chato pra caralho. Eu não ia ficar tanto nessa festa também, sabe? Eu acho que eu ia comer, eu ia curtir umas músicas, eu ia comer, porque eu sou uma senhora. E aí eu preciso de lugares pra sentar, espaços pra que eu fique confortável. Então eu ia curtir bem a festa ali no começo, comer, dançar e tal. E aí aos pouquinhos eu ia sentando em cada banco.
Até
e cada
chegar
vez mais
na minha
próximo
cama.
Da minha cama. Entendeu?
Exato,
é isso que eu ia fazer.
Entendeu? Exato, é isso. Mas eu vi que a galera ficou jogando dominó. Mano, tava todo mundo muito sem graça nessa foto, nessa festa, assim, sabe? Ah, e assim, e também tinha tido a treta no dia, né? Acho que tava todo mundo meio pá. Mas assim, tudo de errado, mano. A festa foi esquisita, não foi legal. A Beatriz foi over. Aquelas atuações dela foram... Nossa!
Rendeu uma coisa muito boa essa festa.
Sim.
Que foi aquele vídeo da reação da galera, vendo a Beatriz sendo chata, doida, maluca.
A internet tava maravilhosa.
Cara, aquele corte foi incrível.
Porque os vídeos, nossa, todos foram incríveis, assim, tá? Todos.
Twitter tava entregando demais.
No final dessas atuações, ela que ela ficava parada assim, com a boca aberta.
Nossa, velho, isso... Pelo amor de Deus.
Não dá, não dá. Parecia que tava doidona de droga, mano, coitado. Não... E ela é pura, né? Isso que me deixa mais agonia. Ela tava pura.
Sim. Nossa, velho, como que pode ser daquele jeito? Sim,
não dá,
né?
Não dá, cara.
Demais, gente.
Eu não consigo. Nossa, foi assim, eu já tô com um ranço. Aqui em casa, o Lodi até já falou, mano, que ele tá com crise de ansiedade por causa da Beatriz, porque ele... Porque ele fica imaginando que quando ela sair do Big Brother vai fazer um monte de publi, a gente vai abrir o YouTube e vai estar lá a Beatriz, entendeu? E aí isso tá dando ansiedade na gente. Eu não quero Caroline, ela falando do Brasil depois do Big Brother, sabe? Não quero.
Imagina, a gente vai na cozinha pegar uma água, do nada abre a geladeira. É o Brasil do Brasil! Nossa, Deus me livre, viu?
Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo.
Eu acho que pra encerrar esse bloquinho do BBB, a gente pode falar que Rodriguinho saiu.
Verdade!
Sem
no
surpresa
dia do
pra
aniversário
ninguém.
Dele.
Presentão, hein? Que
presentão, porque ele não foi na festa da Bia, né?
Ele não queria ir, né? Ele disse que não ia participar mesmo, de qualquer forma. Acabou não participando, né? Foi embora. Mas assim. Discurso do Tadeu.
Nossa. Passação de
pano. Todo mundo já sabia que o Rodriguinho ia sair, né? Todo mundo já sabia. E aí é o que eu falei lá no grupo do Telegram. Eu acho que até o Tadeu já sabia que ele ia sair. Falou, cara, não vou montar um discurso legal. Eu vou no freestyle. E aí ficou aquela merda.
Foi muito estranho, porque assim, o discurso foi todo pro Rodriguinho. Foi tipo uns 5 minutos pro Rodriguinho de discurso. E o resto pros outros dois. E foi uma passação de pano, né?
Jogou umas indiretinhas, só pra galera...
É, mas foi uma passação de pano, acordada. Mano. Porque assim, o que a Globo fez, se desdobrou pro Rodriguinho não sair queimado como a Carol Conká saiu, é claro, é bizarramente claro o quanto foi isso que aconteceu, né? Então assim, no discurso, antes do discurso falando do aniversário dele, o VT, ele teve um VT no dia do paredão.
Sim, da eliminação dele, mano, muito, não faz menor
sabe?
Sentido.
Então assim, foi um esforço grande pra ele, tava todo brifado. Fado quando ele saiu, assim.
Sim, aí zero surpresas nisso. A única coisa que fiquei com um pouco de dó foi da Pitelzinha.
Nossa, ela ficou muito mal.
Ficou bem triste.
Nossa, Pitel ficou muito mal.
Ficou muito triste.
Mas depois eles descobriram também que ele levava toda a conversa deles pro Bin Laden e pro Lucas.
Sim.
Ficaram putaças duas.
Uma coisa que eu amei da Pitel foi ver que, realmente, ela é muito a gente. É muito eu. Porque ela ficou triste, e ela ficou triste o quê? Xingando o Rodriguinho.
Sim.
Ficou falando, aquele velho desgraçado. Ficou pedindo pra ir embora. Velho babaca.
Maravilhoso.
E chorando.
Maravilhoso.
Eu todinha. Eu xingo a pessoa e choro, fico triste. É assim, eu fico desse jeito. E ela não deixou, foi o Lucas, né? Foi o Lucas que queria pegar a cama do Rodriguinho. Ela falou, você não vai dormir aí. A gente tá velando ele. A gente tá de luto, você não vai dormir aí. Eu falo, não, cara, eu vou dormir aqui, deixa eu dormir, dando risada, né? Eu tava vendo pay-per-view, então eu vi essa conversa inteira. Aí ela, você não vai dormir, tire suas coisas daí. A gente tá velando o véio, saia da cama dele. A gente tá de luto, respeita o nosso luto.
Oh, ela é muito boa, mano, eu gosto muito das duas, cara. É bizarro quanto eu gosto das duas, assim, torcendo pra, tipo, ganhar o Big Brother mesmo. Uma das duas, sabe?
Sim.
Tô torcendo muito. É muito da hora.
Eu quero muito que a Pitel ganhe. Pode ser primeiro Pitel, segundo Fernanda. Terceiro Cunhão. É isso.
É, eu acho que eu tô torcendo mais pra Fernanda do que pra Pitel no momento, sabia? Eu tô, tipo, muito fã da Fernanda mesmo, assim. Mas é muito raro, assim. Tipo, às vezes a Pitel passa, às vezes a Fernanda passa. Então, assim, eu tô bem dividida.
O que me faz gostar mais da Pitel, a ponto de querer que ela ganhe e não a Fernanda, é que, assim, a Fernanda tem o destempero que faz ofender todas as minorias. E aí fica um pouco difícil. Já a Pitel, ela... cuida de todas as minorias, entendeu?
É assistente social. A Fernanda caiu um pouco no meu conceito quando ela disse que não gostou de Barbie, que achou o filme uma bosta.
É,
nossa,
aí a gente
eu falei,
ficou...
caralho!
Mas eu queria dizer, amiga, eu acho que eu não falei isso pra você, que naquele vídeo tá falando só que ela odiou o filme, mas não tá falando que filme que é. Colocaram Barbie ali, às vezes podia pra causar polêmica só. Enquanto ela não falar da boca dela, odiei o filme da Barbie,
eu com meu paninho.
É uma merda.
A Carol com paninho, assim, né?
Exatamente.
Ai, essa Fernanda.
Ah, Fernanda é foda, né? Danada da Fernanda.
A danada da Fernanda. Ah, mas é isso. Mas só isso também, mas é isso, né? A Pitel realmente, ela é muito mais coração. Mas eu gosto da Fernanda pelo destempero, sabe? Por isso que eu gosto um pouco mais da Fernanda. Eu acho que a Pitel ainda é muito boazinha com todo mundo. Eu acho que ela tinha que ser mais má, tá? Por isso que eu gosto mais da Fernanda.
Acho que ela tá se fazendo nesse momento, de ser boazinha.
Ela tá jogando, né?
Ela não tá querendo ir pra mais um paredão, nem ela nem a Fernanda. Então, pra mim, foi incrível as tretas da semana, porque elas duas ficaram
quietinhas. Não estou aqui. Deixa em paz.
Ninguém viu? Ó, meu Deus. Então, assim... minha torcida é até o Fernando.
Não, é a definição de tanto faz, amiga. É a definição de tanto faz. Eu quero que uma das duas ganhe, sabe? É minha torcida forte, são pras duas. Não acho que vão ganhar, tá? Tô torcendo.
É, deixa pro futuro.
Para tudo aí!
Vamos parar tudo, porque plantão, como eu vim parar aqui. Pois o Boninho nos obrigou a vir trabalhar num domingo. Eu sei, a Vanessa saiu ontem, mas a gente veio gravar hoje. E aí a gente tá tendo que gravar por quê? Porque o Boninho expulsou a Vanessa Camargo do Big Brother.
Expulsou, Caroline. Expulsou a Vanessa Camargo. Todo mundo tem muitas opiniões sobre esse assunto.
Muitas.
Nossa. Mas assim, foi expulso, né? É isso.
Foi expulso. E eu já comecei falando, o Boninho expulsou a Vanessa Camargo.
Isso é importante.
Porque por mais que a edição toda tenha tentado colocar no cu do Davi, não foi o Davi que escolheu que a Vanessa fosse sair embora, né? Fosse expulsa. Quem escolheu foi o programa. E quem que é o dono do programa?
Eu acho que é importante falar isso, porque, nossa, a edição ontem tava embaçado, tá? Mas assim, deixa eu dar um pouquinho da minha opinião aqui. A gente já vinha falando, né, que a gente tava um pouco saco cheio do Davi e que tava enchendo a porra do saco, que não sei o quê. Mas é claro que a gente sabe o quão inferno foi ter Vanessa Camargo do lado dele nesses últimos 50 dias.
Insuportável.
A gente sabe. E é claro que aquela agressão não foi nada, né, nada que, tipo, meu Deus, machucou ele. Mas a gente não pode desfazer também uma pessoa que fala que sentiu-se agredida. Eu acho que esse é o ponto que a gente pode começar. Então é isso. A nossa opinião é sobre isso, mano. O cara se sentiu agredido, ele falou, a produção tomou as devidas providências que a produção achou importante e ela foi expulsa, né? Eu acho que é isso.
Exatamente. E aí, assim, eu acho que todo mundo já sabe, mas vou fazer um resumão do resumão do que aconteceu. No sábado, né, da sexta pro sábado, teve a festa. Teve Wesley Safadão e tudo mais, beberam pra caramba, ficaram felizes, alegres e incrível. Só que no sábado é dia de prova do anjo. Algumas pessoas foram dormir mais cedo, uma dessas pessoas foi o Davi. E aí, Vanessa Camargo estava louca, maluca. Nossa, ela estava na mão do palhaço.
Ela tava, mano.
Essa mulher tava muito bêbada. Tava. Nossa. Ela pulando que nem doida pela casa, bicho.
Nossa, a hora que ela entrou no quarto, mano. É, continua contando o storytelling.
Aí ela correu pela casa inteira, correu pela sala, no banheiro, abriu a porta do quarto gnomo, aí mandaram ela fechada, aí ela correu lá na parte de baixo, aí foi subir pra trocar de roupa, porque tinha que trocar de roupa pra devolver a roupa pra produção, né? Pelo que eu entendi, era isso. E aí entrou Yasmin, Pitel e Vanessa Camargo no quarto em que tava o Davi dormindo. Só que o Davi, ele fica todo emboladinho assim. Eu dormi igualzinho o Davi. Todo embaladinho assim, quando tá frio, fico num casulinho. E aí, naquele casulinho, estava ele deitado dormindo, Vanessa Camargo louca, pirada, ó, na mão do palhaço. Foi lá e começou a bater nas camas e bateu no pé do Davi. Aí, ele ficou puto. E aí, ela saiu do quarto, pediu desculpa e tal, assim, beleza. A gente achou que não ia acontecer nada demais, eu também não achei que ia acontecer nada demais, aí o Davi levantou, puto, e foi no confessionário. Aí, nisso ele reclamou, né, que ele achou desrespeitoso, que ele tava dormindo, achou que foi uma agressão e tal. Beleza, esse é o resumão do que aconteceu. Aí eu vou dizer a minha opinião. Minha opinião é, eu faria metade das mesmas coisas do Davi, porque eu não sei se você sabe, amiga, não sei se você lembra, mas eu já devo ter falado várias vezes, que eu odeio que me acordem de qualquer jeito.
Nossa, eu também.
Eu odeio.
Não, mano, eu sou assim, eu sou uma pessoa que respeito o máximo quando as pessoas estão dormindo, sabe? Se eu acordo de noite, eu saio bem de fininho, fecho a porta, não acendo luz. Gente, tem gente que acorda e vai acendendo luz, eu odeio. Nossa, eu odeio que me acorda.
Eu
odeio,
acordo,
mano.
Não é que eu acordo bravo, eu acordo virado satanás se você me acorda de qualquer jeito. Porque assim, eu sou a pessoa que se você abrir a maçaneta da porta do meu quarto, eu já acordo. Se você fizer um tuc-tuc-tuc, assim, eu acordo. Você falou, Carol, eu acordo. Você não precisa me acordar como se fosse um arrombado. E eu fico muito, muito, muito brava. Então, essa parte da reação do Davi, eu teria a mesma. Eu ia fazer a mesma coisa. Eu Sim. ia no confessionário, eu ia reclamar, ia falar que ela foi desrespeitosa, que bateu no meu pé, que eu tava dormindo, que ela entrou bêbada, sem noção, porque tá bêbada não é desculpa pra fazer merda. E aí, eu só não iria pra frente com isso. Porque aí vamos falar um pouco mais sobre o que o Davi fez. Foi uma puta jogada.
Foi
uma puta jogada.
Foi. Jogador, mano. Isso não dá pra negar, cara.
Isso não, não dá, dá pra negar. As minhas considerações sobre isso é que o quê? A gente gostava da Vanessa Camargo? Não. A gente Mas queria nunca. Que a Vanessa Camargo ficasse? Não. Eu queria que ela saísse o mais rápido possível e com bastante rejeição. Eu ia, assim, perder horas do meu dia pra ficar votando lá de torcida pra rejeição ser maravilhosa, sabe? Assim, incrível, assim. Passei com uma rejeição absurda. Aí, eu acho que foi uma boa jogada do Davi ter feito isso? Não. Eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele devia ter feito o que ele fez, mas eu acho que ele agiu com a emoção. Foi uma estratégia de emoção, não foi uma estratégia de razão. Porque é por isso que eu disse que eu faria diferente. Por quê? O cara tá sendo perseguido pela Vanessa Camargo há 50 e tantos dias. Ele nem sabe de todos os absurdos que essa mulher já falou sobre ele. Mas ele sabe que ela tá perseguindo ele. E aí, ela faz esse inferno há 50 dias que não tira o nome dele da boca, não para de ficar tentando manipular todo mundo pra as pessoas ficarem com ódio dele. E aí, ele tá sendo perseguido por ela. Aí, ele pega uma microagressão ali, que aconteceu, né? Porque as outras, né? Pelo amor de Deus. Tanto que essa mulher já esculachou ele por absolutamente nada. Aí, ele pega essa agressão e aí usa isso como motivo pra tirar ela do jogo. Aí dá tudo o que essa filha da mãe não merecia. Sair como uma coitadinha.
Como uma coitada, como injustiçada.
Ela
sai como injustiçada.
É exatamente isso. Porque o que eu ia fazer de raciocínio é isso. Eu odeio ela? Odeio ela. Ela é minha rival aqui dentro do jogo? É a minha rival dentro do jogo. E o que eu não quero que a minha rival dentro do jogo fique se passando? De coitada. Então, eu não ia. Na segunda vez que a equipe chamou pra ele falar com todas as letras que ele queria que ela fosse expulsa, eu não teria falado que eu queria ela expulsa. Só por causa disso, porque ele não sabe disso, porém, ele tá indo muito bem no jogo. E até antes desse rolê acontecer, a gente tinha 100% de certeza que pelo menos entre os três finalistas ele ia estar. Com essa ação dele, eu não sei o que vai acontecer no jogo dele. Porque na internet eu não consigo dizer se as pessoas gostaram ou odiaram. Tá muito dividido.
Tá bem dividido, tá bem dividido. Eu vi fora Davi nos Trend Topics. Então, assim, eu acho que a galera tá com muita raiva dele. A gente viu, né? Eu te mandei a enquete, mano. A enquete tá falando que ele sai. Então, assim, as enquetes da...
Será que ele estragou o jogo dele com essa jogada ousada?
Então, eu, antes de... Porque, assim, como foi ontem, no sábado, na hora, assim, eu tava certa que isso ia fazer ele ganhar o jogo, sabe? Tava certa que isso ia fazer ele ganhar o jogo por causa da toda a movimentação que tava lá na casa, né? Que todo mundo odiar ele e ele voltar a ser perseguido. Mano, pra mim, tava fechado, era isso. Mas aí, depois de tudo que a gente viu, é exatamente isso que a Carol acabou de falar, sabe? Aqui fora, a Chonga, a prefeita, né? Saiu de coitada.
Injustiçada, pobrezinha. Oh, meu Deus.
Injustiçada, que ela não fez nada. O programa fez todo aquele rolê de colocar no cu do Davi, sabe? Desconsiderando tudo que ele passou.
E no final, colocando ela chorando.
No final, colocando ela chorando. Nossa, mano. Desconsiderou tudo o que aconteceu nesses 50 dias, só focou nessa microagressão. E então, assim, realmente, não foi uma boa jogada. Ele vai ficar odiado, vai cair no paredão, é capaz que ele saia, mano. Então, é muito perigoso. A gente vai ver isso agora, né? Porque hoje ele vai paredão, mano. De uma forma ou de outra, ele vai. Ou ele vai atender o Big Fone, porque ele não sai do lado do Big Fone, vai direto.
Exatamente, é isso que eu ia falar. É, porque assim, como ele tá atendendo todos os Big Fones, e o último de hoje, domingo, né? O dia que a gente tá gravando, é pra você ir direto pro paredão, a não ser que você seja o líder ou o anjo, coisa que ele não é nenhum dos dois, ele vai direto pro paredão. Aí vai ser, assim, eu nem sei como que vai ser esse paredão. Não vou ficar aqui fazendo suposições, a única coisa que eu tô feliz é que não vai Fernando e não vai Pitel.
Graças
a Deus. Mas a gente sabe que Davi vai pro paredão. E aí, hoje, você ouvindo, né? Se você estiver ouvindo no dia que saiu esse episódio, segunda-feira. Hoje, a gente vai ver como que vai estar as torcidas. Como que vai estar, mais ou menos, o clima. Porque eu não sei se essa jogada dele estragou o jogo dele, ou não. A gente só vai descobrir amanhã, terça-feira. Mas esse rolê todo me irritou muito, porque eu não queria que ela saísse de coitadinha.
Também não.
Sabe, ela foi muito escrota todo esse tempo, insuportável. Nossa,
eu queria que ela saísse com rejeição. Mano, eles deram uma colher de chá gigantesca pra ela, sabe? Tipo...
Sim.
É isso, sabe? Todas as maldades que ela fez, sabe? Sim. Ela saiu em plena, ela vai aparecendo Fantástico, sabe? Na beira do mar, sabe? Fazendo os takes dela.
Na praia, com uma música triste, em câmera lenta, sem maquiagem.
Nossa, cara. Eles eram tudo que ela queria. Você viu o vídeo da Yasmin falando que ela disse que tinha um acordo? Você viu isso aí?
Ah, eu vi mais ou menos. Só que eu fiquei com preguiça porque eu odeio a Vanessa Camargo. Daí eu não quero ver.
A Yasmin falou que... Tipo assim, no, na conversa foi... Não foi a Yasmin que falou. Na verdade, eu vi o vídeo delas conversando sobre isso. Super meio misterioso, assim. Não, muito enigmático, assim. Falando que ela meio que já sabia, que ela sabia, de alguma forma ela sabia que o Davi já tinha ganhado Big Brother e que se eles tinham um acordo, e que eles tinham um acordo que se alguma coisa acontecesse, eles podiam tirar ela, sabe? Mano, ela disse isso com todas as letras. E depois a Yasmin tava conversando com a Pitel sobre isso,
Bizarro. Falou
a mesma coisa. Então, assim, ai, gente, eu acho um saco. Eu acho um saco, porque assim, a galera descobriu dessa conversa. E eu vi hoje a Fernanda até na academia falando com a Pitel que é muito... Meio, eu senti que é muito triste você saber que você vai fazer o que você fizer e você não vai ganhar o Big Brother, sabe? Porque elas já sabem que o Davi é o preferido. É desanimador, sabe?
É desanimador. Desanimador.
Ai, mano, muito pai isso com todo mundo. Todo mundo ficou bem chateado, assim, depois que a Yasmin contou essa parada do Davi já tá ganho e tal. Tanto é que a Yasmin continuou no Big Fone lá, mesmo sabendo e tal, dessa parada. Mas, assim, não sei, né? A gente vai saber agora como que vai ser esses próximos passos aí. Mas é isso, né? O Davi era muito preferido, né? Até então.
É, o que a gente sabe é que... Daí o que a gente sabe é que o Davi vai pra esse paredão. A gente não sabe se ele sai ou se ele não sai. A gente vai ver o termômetro dessa votação, né? A gente sabe que a coitadinha, que não é coitadinha, já tá em casa.
Embora
já tá
de
com
jato.
Família, e assim, vai ter uma passada de pueno. E assim, esse assunto inteiro me irrita pra caralho e eu quero falar de coisa boa. Vamos falar do Buda?
Vamos
falar do calabreso que está perdendo tudo, ele não tem mais nada. Sabe aquele meme? Ele não tem dinheiro, ele não tem sei lá o que, ele não tem o que, não sei o que, mas ele tem o povo. O Buda não tem nada, no caso. Não tem nada, não tem o povo, não tem mulher, não tem casa, não tem... Mas tem o nome no Serasa, ele tem o nome no Serasa.
Tem o nome no Serasa. Gente, não sei se vocês viram isso, mas nessa festa que a gente acabou de falar, que deu toda essa treta, o Buda deu em cima da Pitel a noite inteira, falou que tava sentindo coisas que ele nunca achou que ele ia sentir, e cantou Baiana. Meu Deus, ele cantou Baiana pra ela, mano.
E falou, sabe o que é Deus foda? É que a recíproca é verdadeira. E aí ela fala, da onde você tirou isso?
Cara,
aí eu preciso fazer a advogada de Pitel. Aqui sou o jurídico de Pitel. Que a galera tá falando que ela tava dando moral pra ele. Eu não acho que ela tava dando moral pra ele. Porque eu vi a conversa inteira deles, nessa do sofá, que ele ficou meio que se declarando pra ela. E ela o tempo inteiro tava cortando, falando, não é assim. Acho que você tá delirando com essas palavras. Acho que você está delirando. Não é desse jeito, não tem nada a ver. E aí ele falando as coisas, ele falou, ai, não, nada a ver.
É, tanto é... Que teve uma hora que ele falou assim, ah, morre aqui. Ela falou, isso não devia nem ter começado, né?
É.
Ela fala isso com todas as
letras.
E aí
as pessoas falando que ela tava dando moral pra ele. Não estava dando moral. Ele que é louco, maluco, tava surtando, tava delirando, como a Pitel disse. E tanto delirou que perdeu o casamento.
Gente, é isso. A esposa... ex-esposa agora, né, de Calabreso, apagou todas as fotos com ele, inclusive as do perfil dele, ela pediu pra equipe apagar, e apagou tudo. Aí está a cereja do bolo, hoje, domingo, ela apagou tudo do perfil dela, ela tava com 800 seguidores, ela já passou ele, neste momento ela tava com mais de 200k de seguidores, ele tem 120k.
Pois é, eu segui ela agora há pouco, e ela tava com 280 mil.
Mano, então assim, aí ela fez stories falando com as fotos rasgadas deles, Gente, uhum. do céu. Aí ela declarou torcida pro Davi. Ela declarou torcida pro Davi,
Sim.
amiga.
Cara, tantas coisas.
São tantas nuances.
Ela mudou a bio dela. Na bio tá lá, Team Davi.
A música
baiana
dele.
Lá. Baiana. Nos stories. Ela colocou um story dela com uma malinha. E colocou uma pesquisa de quem é essa mala. Da Camila ou do Calabreso? Inclusive, eu voltei lá no Calabreso e é a que tá ganhando. Aí depois ela colocou stories da mala. Ou da mala não, das fotos.
E aí tava tocando Chico, né?
Tava tocando Chico.
Stories. Cara, ela é maravilhosa, mano. Aí eu fiquei muito mal, tá? Falei, cara, como que o cara tem, além da grande autoestima do homem hétero, né? De achar que a recíproca é verdadeira. Além disso, tipo, ele tem um casamento de 8 anos, sabe? Estar ao vivo na TV Globo, no programa de maior audiência do bagulho. E fazer isso com a esposa. A esposa que tá apoiando ele, que tá cuidando das redes sociais dele. E achar que não vai ver... Sabe, porque, até porque...
E ele nem pode meter o foi mal, tava doidão. Não, porque ele não tava, não.
Tanto é que ele achou que ninguém viu, que hoje no almoço do líder, no almoço do anjo, ele falou pra ela pagar o cartão dele, pra ela não esquecer de pagar o cartão dele. Sabe, que mundo que ele tava, mano. Ele humilhou a mina. Nossa, de todas as maneiras, né? Ela tem muita sorte de ser uma grande loba, né, Carol? E conseguir reverter tudo isso e é foda, é isso mesmo.
Sim.
É que bom que ela
tá
conseguiu.
Certíssima. Tem que, como que é? Tem que farmar isso.
Tem que humilhar ele. Tem que humilhar.
Tá ganhando bastante seguidor, humilha ele quanto você quiser. Sim, o tamanho do seu ódio é o tamanho da humilhação que você vai fazer pra ele. Então, boa sorte, Calabreso. E espero que ela consiga trabalhos e que ela consiga jobs, muitas coisas pra fazer, porque ela parece ser muito engraçada e maravilhosa. Porque eu não faria isso que ela fez nos stories, eu acho que eu não faria isso.
Eu acho que eu sumiria, amiga. Nossa, eu acho que eu sumiria.
Eu acho que eu ia sumir
porque
também.
É muita humilhação.
Eu ia xingar ele dessa mesma forma, mas no privado pra você.
É, nos close friends e tal. Mas, nossa, cara, é muita humilhação.
Mas eu não ia fazer isso pra todo mundo ver, não. Ela foi visionária.
Ela foi brava.
E tá certo, tem que ganhar dinheiro em cima desse arrombado. Porque, como eu já disse, ele não tem nada. A hora que ele sair, ó...
Tomou no cu, mano. Porque ele acha que ele é um dos camarotes. Ele acha que a Pitel gosta dele. Ele acha que ele é favorito. Ele...
Não,
mano...
Não dá. Não dá.
Não. Não dá. Apenas não. Ele só se fudeu indo pro Big Brother, mano. Só.
Pior
só.
Coisa que ele podia fazer. Porque é um negócio do ego do homem, entendeu? Ele conseguiu perder tudo que ele tinha. Ele não tinha muito, mas ele conseguiu perder tudo que ele tinha. Porque a autoestima dele achar que a Pitel, mesmo cortando ele o tempo inteiro, ele achar que a Pitel tava dando moral pra ele... Ah, irmão, pelo amor de Deus. E você tem esposa em casa?
Ah, mano.
Tem esposa e dois filhos pet?
Primeiro é isso,
e você
sabe?
Faz uma
primeiro
dessa?
Primeiro lugar é isso, velho. Sabe? Que falta de consideração com a pessoa que tá 8 anos com você. Sabe? O que ele faz? Mano, assim...
Uma falta de respeito.
Se ele traiu ela já no privado, sei lá... Tá, mas, mano... Num programa em rede nacional, você humilha a mulher desse jeito,
né?
Sabe? Ah, vai te fuder, velho. Nossa, que raiva, cara.
Então, estou me deliciando com tudo que ela tá fazendo agora.
Vou acompanhar.
Todos os stories. Já tô seguindo. Vou acompanhar tudo. Inclusive, quando a gente começou a gravar e eu tava seguindo ela, eu vi que ela já respondeu esse negócio do pagamento do cartão. Ela falou, alô, Serasa, pode colocar o nome dele. E assim... Eu quero mais entretenimento desse jeito, porque como a gente tava falando no privado, né? Ontem foi um saco, foi um estresse inacreditável.
Foi.
Meu cérebro derreteu. Lá pelas 3 horas da tarde, meu cérebro derreteu de uma forma que eu só larguei toda
eu
a internet
também.
E não vi mais nada. Então, hoje, ter esse refresco de ver homem se fudendo e a futura não, né? A ex-esposa dele já ganhando uma notoriedade assim, dando um shade. Nossa, tá... Tão divertido,
que bom.
Olha,
voltamos aos refrescos.
Né? Até valeu a pena a gente ter que trabalhar num domingo, num calor do caralho. Eu aqui
realmente
tendo que fechar o quarto inteiro, sem vento, sem ventilador, sem ar-condicionado, que não tem ar-condicionado aqui. Eu tô morrendo de calor, mas o entretenimento tá sendo entregue, entendeu?
É isso mesmo. Que bom, né? Porque ontem foi um saco mesmo, como você disse. Hoje já voltamos aos trabalhos, né? Porque voltamos ao entretenimento. Pitel é anjo. Até que enfim ganhou uma prova. Aí é isso, né? Uhum. Eu acho que a gente já falou muito nesse plantão. Sim. E vamos ver o que vai rolar.
Que ia ser só da Vanessa Camargo, mas daí o... Né?
Mas aí entregou, né? Nossa, aí a ex-esposa do Mano entregou muito.
Mas é isso, né? Agora vocês continuam com o episódio normal e a gente vai voltar a nossa vidinha aqui, editar as coisas correndo por causa do Boninho. Boninho, você me paga. E agora vamos falar desse momento icônico, maravilhoso, mas que só aconteceu porque tinha um bilionário pagando.
Descobrimos o preço dela, Caroline. Descobrimos o preço dela.
Bilhões. Estamos falando de quem? Rihanna voltou a trabalhar.
Olha só!
Doideira, menina!
Vamos direto ao ponto, sabe? Quanto você precisa pagar pra Rihanna e voltar pra trabalhar? Sabe quantos, Caroline?
Quantos?
Cerca de 31 milhões de reais. Porque foi isso que...
Só isso?
Foi isso que o bilionário pagou pra ela ir cantar lá na Índia. Que é disso que estamos falando nessa tarde. No casamento da filha dele. Porque é isso, a gente vai falar de um casamento de 2 bilionários. Que teve como atração principal somente a Rihanna. E isso já tinha acontecido, né, Carol? Ele já tinha contratado a Beyoncé.
É isso. Era esse parênteses que eu queria fazer, que eu falei pra Thaís. Era um pai desse que eu queria, entendeu? Falar, pai, eu queria um show da Beyoncé. E ele fala, sim, filha.
Vou contratar você.
Pai, eu queria tanto que a Rihanna voltasse a trabalhar. Sim, filha, vou pagar pra que ela volte a trabalhar. E aí, era esse o pai que eu queria, entendeu? Um bilionário. Que pagasse pra eu ter um show exclusivo. Inclusive dessas... Mano, como assim?
Caralho.
No casamento de uma filha foi a Beyoncé, no casamento da outra filha foi a Rihanna. Simplesmente.
Cara, como assim? Mano, a Carol mandou, né? E eu fiquei... A hora que eu olhei, assim, ele tem 110 bilhões... de reais, esse cara.
É o cara mais rico da Índia.
É o cara mais rico da Índia. E assim, eu fiquei tão deprimida, vocês não têm noção o quão deprimida eu fiquei. Eu falei, cara, tipo, uma pessoa é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física que contratou a Rihanna, entendeu? E contratou a Beyoncé, sabe? São 31 milhões de reais em um show. Sabe, que ele não vai ganhar nada com isso, é só a atração do casamento da filha.
Pensa que é só a atração, imagina o casamento. Imagina pra pagar o casamento todo. Gente, tá maluco. Tá, nossa, entendeu? É um sofrimento, é uma tristeza. É a classe trabalhadora aqui, a gente chora de ódio e fica pensando, porra, na filhinha de expropriação, esse vai ser o primeiro.
Nossa,
ele vai ser o primeiro.
Cara. É muita grana, mano. É muito dinheiro, sabe? Tipo, é 31 milhões de reais. Eu acho que a Rihanna vale isso. Acho, mas assim, pensando assim, é uma pessoa física contratou o show dela, entendeu? Tipo, não é o Super Bowl, é uma pessoa física.
Uh-huh. Nossa, porque o outro milagre pra fazer a Rihanna trabalhar foi o Super Bowl.
Foi
o
Super Bowl, é.
Foi o Super Bowl. E também ela queria fazer a publicidade dela da marca dela, né? Vender as calcinhas, vender a maquiagem. Falar do neném. Apesar de que o neném não era programado, né? Você lembra dessa?
É. Ah, mas aí ela já usou também, né? Mas foi foda, gente. Vocês não ouviram esse episódio? É muito bom. Porque a gente fez um plantão da Rihanna nesse dia. Foi muito legal.
Exatamente. Mas você viu a notícia que saiu um tempinho atrás que eu vi no Twitter falando sobre o porquê que ela anunciou no Super Bowl que ela tava grávida? Não?
Por quê? Não.
É que assim, ela sabia que ela tava grávida. Só que ela não tinha comunicado a ninguém. E aí, ela só pediu uma roupa larga, bem largona. O estilista fez uma roupa muito largona, só que ela já tava com a barriga um pouco maior. Então, quando foi fechar o zíper, não fechou. Aí ela falou, é isso aí, vamos lá, vamos assim mesmo.
Caramba.
E é só por isso que ela anunciou no Super Bowl, entendeu? Porque o zíper não fechou todo, senão ela tinha escondido.
Icônico. Gostei, gostei, que foi por causa da roupa, cara. Ela já era uma roupa larga.
Sim, porque mas a Rihanna adora uma roupinha larga, né?
Ai, eu acho o máximo, acho o máximo.
Acho
mas acho
lindo.
Que a gente pode falar um pouco da apresentação, né? Porque o Twitter, a internet, né, conseguiu vídeos, porque... porque além de ter sido um show pros amigos, pra galera que tava lá, né, pra galera da família de casamento e tal, também teve um telão pra uma praça que todo mundo pôde assistir o show, você viu isso?
Nossa! Nossa, não sabia. Sim, que foda.
Sim, foi muito
por
foda.
Por isso que tá
por isso os vídeos. Os vídeos todos são de um telão, entendi, né? Porque entendi, a galera entendi. Tá filmando lá de fora. Eu achei super legal, porque o bilionário podia só fechar pra galera lá de dentro. Eu achei legal ele ter colocado um telão do lado de fora da casa dele, tá ligado?
Né? Pros réis mortais poderem assistir essa como que fala? Esse milagre acontecendo.
Esse milagre, as pessoas mortais devem assistir.
Muito legal, muito legal.
E aí, os vídeos que saíram são desse telão. Tem alguns também que agora a gente tava vendo também, que é do show mesmo, né? Galera lá de dentro fazendo stories, fazendo vídeos e tal. E aí a Carol, eu mandei vários lá pra Carol no nosso grupo de fofoca, e a Carol fez um comentário certeiro, porque é sobre isso, né, Carol? Vai, fala, Carolina.
Cara, ela tava com uma vontade de trabalhar, mas era uma vontade tão grande, só que não.
Cara, tem umas músicas ali mostram certinho quanto ela odeia cantar, gente, ela não quer mais, cara.
Cara, ela era bom demais, porque ela tava cantando, ela ficava aqui cantando, do nada ela fazia assim, colocava o microfone pra galera.
Ela jogava aí, o microfone pra frente, dançando. Ela nos agudos ela não cantava, não sei se você reparou que nos agudos ela... Não, mano, eu não vou me esforçar pra isso, velho, canta
ai,
você.
Ai, tô cansada.
Ai, mais cansada
dois
que a Juliette.
Não.
Mais cansada
não,
que a Juliette.
Não vou me esforçar tanto assim, não, querida, desculpa. Vamos lá, canta comigo.
Sim.
E o quê?
É claro que ela entregou muito, porque a Rihanna, o básico que ela entregar já é uma coisa espetacular, porque ela é perfeita, mas assim...
Inclusive, foi no Diamonds, né, que você mandou pra mim, ó, meu olhinho até chegou a brilhar, gente.
Diamonds, gente, tá lindo.
É tão triste a vida de quem é fã da Rihanna.
Com ela, ela entregou bastante também, dava pra ver que ela tava sentindo ali o rolê, sabe? Mas assim, bom demais ver a Rihanna de volta, cara, nossa, que...
Mesmo com preguiça.
Mesmo com preguiça, mesmo na festa de bilionário, sabe? Que não precisava existir. Sim. Mas, nossa, cara, que gostoso ver a Rihanna. Que saudade que eu estou da Rihanna, mano. E ver ela no palco
vai ficar.
Bom demais, né? E vai continuar
vai
com saudade.
Vai continuar com saudade.
Vai continuar. Ah, gente, inclusive vai ter um filme, né? Um curta, né? Dela e do Rock.
Curta-metragem. Pois é, ela anunciou essa semana, né? O ASAP Rocky, ela anunciaram esse curta-metragem Born to Steal. Yours, mine, ours. Que eu achei que era. Eu achei que ela tava trabalhando, sabe? Tava fazendo uma coisa diferente e tal. Mas não é, gente.
Não
era pra. Não, amiga. Era pra divulgar como que é? O protetor labial da marca.
Ai, Rihanna!
A sua reação genuína foi incrível.
Eu não sabia! Nossa,
foi um curto.
Foi.
Provavelmente é bom, já saiu, eu ia assistir um pouquinho antes da gente gravar aqui, mas a minha vida tá um caos tão grande essa semana, assim, é tá dedo no cu e gritaria essa minha semana, então não deu nem pra eu assistir esse videozinho que devia ter 2 minutos, mas era pra isso, era pra divulgar o protetor labiar,
nossa, labiar.
A marca.
Nossa, eu achei que ia ser um curto de, sei lá, uns 15 minutos, porque ela fez um filme com o Charlie Gambino, né, não sei se você lembra, como que era o nome do filme?
Lembro.
Ah, eu não vou lembrar o nome do filme, mas era... Nossa, esse filme é maravilhoso. É maravilhoso. Assistam. Uhum. Deve estar aí na tela. Vou deixar na descrição do episódio. Esse filme é muito, muito bom. E eu achei que ela tava... Pô, agora ela vai investir... Igual a Carol falou, umas coisas diferentes. Fazer uns vídeos, fazer uns filmes e tal. Não.
Vai nada. Só enganou nós. Como sempre.
Como sempre, a gente, né? Se iludindo com a Rihanna, né? Mas assim...
Tô feliz
que a gente conseguiu ver.
Vida.
Que a gente, antes de morrer, conseguiu ver ela cantando de novo, né? Mais uma vez.
É.
Conseguiu uns vidinhos
na
aí.
Na qualidade perfeita, que eu também assisti Renaissance Tour, né?
É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje.
Uhum.
Ai, cara, eu queria muito que ela fizesse uns documentários, assim, sabe? Tipo, a Beyoncé de alguns... Do Super Bowl. Nossa, eu queria... Lembra que a gente falou que talvez ia ter um documentário e não teve, mano?
Uhum.
Que era pra Apple TV. Não sei o que, não saiu nada, velho. Nada. É isso.
Porra, Rihanna. Dá migalha pra gente, pelo menos.
Migalhas, mamãe.
Eu não tô pedindo nem pra você fazer uma turnê. Eu não tô pedindo um disco novo. Eu não tô pedindo uma turnê mundial, entendeu? Eu estou pedindo migalhas. Migalhas. Pelo amor de Deus.
Filma os rolês que você faz, sabe? Junta tudo no Premiere.
Faz o TikTok.
E
não precisa fazer nem curta-metragem.
Faz
não
nada.
Não precisa fazer um documentário. Faz TikTok.
Faz o TikTok.
Coisa mais fácil que TikTok, porra. Faz alguma
só
coisa.
Sabe
me dá
fazer
migalha,
filho.
Por favor.
Só sabe fazer filho e ela vai tentar. Não. Ela vai tentar mais filho, tá? Eu sei que essa mulher vai ficar grávida de novo daqui uns dias. Ela quer uma filha. A Rihanna quer uma filha, mano. E ela vai tentar até conseguir uma filha.
Eu espero que não seja igual. Tem uma pessoa da minha família que é assim também, que quis filha. Foram 4 meninos.
A minha sogra, a mãe do Lloyd, mano. Ela tentou até conseguir. Ela conseguiu. Conseguiu duas.
Em qual filho que conseguiu chegar na
no
menina?
Quinto?
Caralho. Meu Deus, quinto. A gente tá fodida. A gente nunca vai ver essa mulher trabalhando. Porque a probabilidade de que ela vai ficar nessa eternamente.
É, oh, meu galera. Deus. Eu não espero disco novo da Rihanna. Isso aí eu já desisti. Ah, foi uma surpresa muito grande ver ela cantando. Como eu disse lá no começo, a gente descobriu o valor que ela cobra, né? Pra sair de casa, que é 31 milhões de reais. E é isso, cara.
Eu queria mais coisas dela, né? Porque tem os desfiles, tem os videozinhos das marcas de calcinha dela, dos de maquiagem. Eu gosto bastante. Eu só queria um pouquinho mais de migalhinha, entendeu?
Eu queria música,
porque
Carol.
A bicha tem talento.
Eu queria música, mano. Sabe?
Eu também. Mas não teremos, amiga.
Ah, ela... Mas assim, ela ainda deu uma entregada nesses últimos tempos, né? Ela fez uma música pro filme do Pantera, né? Saving Sound.
Pagando bem.
Pagando bem.
Eu acho que as opções dela é pagando bem ou ter alguma coisa significante pra comunidade preta.
Isso,
aí beleza,
eu acho
aí
que
ela
sim.
faz.
Sim.
Se não for essas duas opções, ela não faz.
E pelo Jay-Z também, eu acho que ela costuma fazer coisas, mano.
Sim.
Porque o Super Bowl foi por causa do Jay-Z. O Jay-Z tá mexendo, nossa, tá com a Rock Nation lá e tá mexendo os pauzinhos dele, só tá levando pessoas fodas pro Super Bowl. E direto ela tá lá, né? Direto tem foto dela indo pra Rock Nation, todo mundo falando, nossa, será que ela vai gravar? Será que ela nunca vai gravar, gente.
Não.
Ela só tá indo ver
ela
o Jay-Z
com
seu amigo.
Ela só tá revendo os amigos.
É isso.
Ela só tá tomando um champanhezinho, vendo o trabalho dos coleguinhas, falando, nossa, que música legal, hein? Bacana.
Sim,
e
é
aí,
só isso.
E aí ela vai embora.
Mas é isso, né?
E cuida dos filhos dela.
Mais uma
e
semana.
E a menina.
E tentando ter a menina. É isso. Mais uma semana a gente recebendo migalhas de nossas mamães, né? Beyoncé, que apareceu bastante essa semana também. Beyoncé não tá entregando migalha não, tá? Aproveitem,
não.
A gente já falou.
Ela
aproveitem.
Tá entregando tudo, porque depois, como que é o nome daquilo?
Hiato?
Não,
aposentadoria?
Não. Aposentadoria.
É?
Depois
aposentadoria.
É aposentadoria, galera.
Aproveita.
Vamos aceitar.
Aproveita, vamos aceitar. Beyoncé semana trabalhou, tá? Apareceu várias
sim,
revistas.
Sim, colocou um outdoor em Salvador.
E outdoor em Salvador. Então, estamos esperando, né, Carol? Esse mês tem álbum novo. Carol!
Verdade! Daqui uns dias. Ai,
álbum
que delícia.
Novo. Ai, gente. Ai. Tô ansiosa.
Meu chapéuzinho cowboy está ali no meu guarda-roupa.
Aqui do lado.
Quando sair esse CD, a gente volta com o chapéu.
A gente volta com o chapéu.
Ai, gente.
Mas é isso, enfim. Né, Carol? Acho que temos nosso bloco pop da semana.
Com as duas mulheres mais bonitas e importantes do planeta, Rihanna e Beyoncé.
Nossas mamães
andam
ligadas.
Beyoncé primeiro, depois Rihanna.
É isso aí. Ficar
de uma do lado da outra. Mas é que assim, como fã, a gente é...
Não, acho que é a Beyoncé
mas,
aqui
assim...
em primeiro lugar, porque a Rihanna abandonou a gente. Então eu coloco a Beyoncé em primeiro lugar. Por causa
verdade,
disso.
Verdade. Fatos. Mas sim, são as mulheres mais lindas do planeta e mais importantes e fodas e nossas mamães. Entregando muito, Beyoncé, no caso. E aí, entregando uma migalhinha, Rihanna, no caso. É isso, o nosso bloquinho do pop.
É isso.
E agora, pra finalizar esse episódio, a gente vai novamente trazer threads do nosso país Twitter. As threads investigativas do nosso país Twitter, né? Pra falar melhor, né? Uma
exatamente.
Forma mais correta.
Que a gente ama. Que a gente
sim.
ama. Porque assim, a gente falou semana passada, já quando a gente falou da Beatriz. E eu amo quando o Twitter faz isso, Carolina. Eu amo. Quando ele tira fontes das vozes da minha cabeça e faz uma threadzona,
ai,
sabe?
Amiga. Nossa, é tão maravilhoso. É nisso que eu perco o meu tempo, às vezes, entendeu? Quando eu vou... fundo demais nas fofocas. É igual um negócio que a gente não falou aqui e não vamos falar, que era daquela treta do Selbit.
Ah,
que
sim.
Ele colocou um arquivo de 19 páginas e eu li tudo.
A Carol leu inteirinho, cara. Então, assim...
A melhor parte foi você falando, ai, depois a gente vê se lê. Aí eu falei, eu tô terminando.
Verdade, mano.
Ai, mano.
Deus me livre, cara.
Ai, mas enfim, voltando aqui à thread investigativa do Twitter, falando da Kate Middleton, é assim que fala o nome dela?
É, ela mesmo.
Que é uma das princesas, monarcas da monarquia.
Duquesa
inglesa,
de Sussex. Não, Duquesa de Sussex é a outra. Ela é.
Ela é de Gales. A princesa de Gales. De Gales. E aí, o que está acontecendo com Kate? Primeiro, quem se importa? Segundo, o que está acontecendo com ela?
Não, eu acho que a gente tem que, antes de começar, acho que a gente tem que dar um disclaimer. Que é uma fofoca rasa. Rasa como um prato.
Sim.
E é tão bom, porque ela é
gostoso.
Rasa.
Exatamente.
É gostoso se preocupar com a vida de monarca, tá ligado? Tipo, ah, mano, vai te fuder, entendeu?
Sabe que quando você... Não sei, acho que a Thaís faz isso. Eu não sei se quem está ouvindo... faz isso. Eu não sei se quem tá ouvindo tem o costume de fazer isso, mas eu tenho muito, que é o quê? Quando eu quero desligar o meu cérebro, eu vou ver algum reality show merda.
Uhum.
Normalmente é de gente muito rica. Que aí, bicho, eu desligo meu cérebro num grau que é incrível. E essa thread é basicamente isso. A gente vai falar de monarca. Quem se importa com monarca? Foda-se que a Kate Middleton sumiu da imprensa. Caguei. Mas vamos lá. Esse alface, né? Essa saladinha gostosa com uma fofoca nada a ver. Que digo aqui já que vou ficar de olho. Por que que aconteceu? A Kate, perto do Natal, ela deu uma sumidinha. Ela precisou ir pro hospital, né? Segundo aqui a thread, ela... O palácio, na verdade, no dia 17 de janeiro, soltou uma nota dizendo que a princesa precisava de uma cirurgia abdominal planejada. E aí, o que dizem aqui na thread é que a confusão começa nisso. Que a nota tava avisando que era um negócio já planejado, mas que ela ia cancelar os compromissos que iam acontecer a partir dessa data. Mas se era um negócio planejado, se era programado, por que que cancelou os negócios? O certo não era nem ter feito essa programação?
Pois é.
Aí já fica meio estranho nesse
já
começo, né, menina? Aí, uns dias depois, aconteceu que o sogro dela também precisou ir pro hospital.
Sogro dela que é o rei, né? Eu acho que...
É,
somente o
sogro dela, que no caso é o rei, ele também precisou fazer um procedimento, ele também foi pro hospital e avisaram também por uma nota, né? A nota que o palácio tava dando, tava dizendo que ela ia ficar no hospital de 10 a 14 dias e que se recuperava em casa depois disso, que ia ser mais ou menos perto da Páscoa, né? Por pelo menos 10 semanas. Então o sumiço dela foi avisado. Mas, aí na thread também diz que a família real não costuma ficar dando muito detalhe da saúde da monarquia, né? Eles não ficam dando muita satisfação. E aí eu posso colocar esse parênteses que eu tava conversando com a Thaís no off, que eu gostava muito de acompanhar esse negócio da monarquia britânica. Então, quando eu li essa thread, eu fiquei, tem alguma coisa acontecendo aí, meu amigo. Porque é isso, a família real não fica te dando satisfação. Não fica falando, ai, fulaninho vai pra sei lá onde, fulaninho vai fazer tal procedimento, fulaninho vai ficar tantos dias no hospital, depois ele volta e fica sei lá quantos dias sem fazer nada. Eles não ficam dando satisfação. Por quê? Porque é a monarquia, entendeu? São reis. São príncipes, princesas, eles não ficam dando satisfação. E aí, voltando pra thread, diz aqui que no mesmo dia que avisaram que a Kate ia ser operada, eles avisaram também que o rei, Charles III, também foi internado para tratamento de próstata. Aí, no dia 18 de janeiro, o príncipe William, marido de Kate, foi visto saindo do hospital depois de visitar a esposa. Tem fotinho dele e tal, dentro do carro. Nesse dia também foi avisado que o príncipe não compareceria a alguns compromissos nos próximos dias para dar apoio à esposa e aos filhos. Estranho, porque assim, parecia que ia ser um procedimento ok, né? Tipo, não ia precisar parar os trabalhos. Porque é outra coisa, outro disclaimer da família real. Eles não param de fazer os seus trabalhos, assim. Porque alguém está fazendo um tratamento, tá no hospital. Eles não param.
É, era uma parada que a gente... Uma parada que a gente tava conversando antes de gravar, que é esse bagulho bizarro, que é a relação da monarquia, né, com a da família real, com a imprensa, né? Que é essa parada de eles não podem deixar de fazer os compromissos porque eles têm que estar o tempo inteiro na mídia. Então não é uma coisa assim, ai, o William cancelou os rolês dele, então tudo bem, vai ficar com a família, faz sentido, tudo bem. Não, eles
normal,
não cancelam,
né?
Eles não fazem esse tipo de coisa, porque eles têm que estar o tempo inteiro na mídia. Então, é uma coisa bizarra, que a Carol tava até me contando, né, do documentário
que eu assisti.
Do documentário da Meghan e do Harry, que lá explica bem isso, né, Carol, sobre essa parada da imprensa, que eu fiquei chocada, é muito bizarro, mano, é muito esquisito.
É muito bizarro, porque eu tava explicando pra Thaís que a imprensa britânica e a... a família real, eles são meio que codependentes um do outro, sabe?
Uhum.
Porque a família real, pra se manter no poder e ter... Não é a notoriedade deles.
A relevância.
A relevância, é isso. A relevância deles, eles precisam aparecer na mídia, certo? Certo. Mas ainda é a família real, eles não gostam de se expor muito. Uhum. Então, eles têm esse lance de divulgar o que quer divulgar. Aí não divulga o que não quer, mas daí fica devendo uma pra imprensa. E aí a imprensa acaba descobrindo umas coisas meio bizarras. Aí fica forçando a família real. Aí a família real vai e lança notinha de outra coisa. Tenta colocar o holofote pra uma outra coisa. E é esse rolê bizarro. Inclusive, falei pra Thaís que eu não lembro agora qual que é o nome da posição. Mas que existe um funcionário específico da família real pra cada núcleo de realeza,
uhum,
que cuida da mídia, cuida da imagem dessas pessoas. E daí tinha um cara aí da... O social media da família real.
Uhum.
Que cuidava ali do William, da Kate, do Harry e da Meghan. Só que teve uns atritos, e aí se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês vão lá no documentário da Netflix, que chama Harry e Meghan. Esse nome super difícil.
Mas...
Pois é. Pra você ter mais detalhes sobre essa treta entre irmãos. E aí... Teve essas tretinhas entre irmãos, porque a Kate... Aí o parênteses bem rápido. Kate é a esposa do William. E ela, quando entrou na família real, ela era o grande holofote. Era queridinha e tudo era Kate, tudo era Kate. Só que aí, quando o Harry começou a sair com a Meghan, os holofotes da Kate foram pra Meghan.
Uhum.
E ela não gostou. O William também não gostou. Só que quem também não gostou? Nem o Harry e nem a Meghan. Eles
ninguém
não queriam.
Gostou. Ninguém queria que isso acontecesse.
Ninguém queria que isso acontecesse, bem, mas acabou acontecendo.
Carol, ninguém tretava, entendeu?
Exatamente, esse é o problema. Communication nessa família,
pois
aparentemente
é,
não existe.
Cadê o diálogo? Cadê o diálogo?
Aí ficou nessas tretas de a Meghan aparecer demais, e aí a Meghan não queria aparecer tanto, começou a afetar o psicológico dela, e aí começou a afetar a relação do Harry e do William, né? A relação de irmãos, também começou a afetar a relação dela com a Kate. Foi uma desgraceira, como eu disse, detalhes no documentário da Netflix.
Quais. É uma grande família.
Aí amiga, essa grande família tretou. E esse cara do social media, que trabalhava para os irmãos, começou a trabalhar só pro William. E começou a meter o pau na Meghan. E aí teve essa treta toda. E aí, ai meu Deus, o filho, que cor que vai ser esse filho da Meghan?
Nossa,
e ai, ficam falando merda da Meghan na imprensa. E o Harry falando, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Não ficam falando tanto assim da minha mulher. Ela não tá bem, vamos cuidar dela. E a família real falando... Porra, bicho, todo mundo aqui tem problema de saúde mental. Foda, né? Não vamos cuidar dela. E aí, Harry saiu da família. E, mesmo tendo essas tretas imensas, você quase não sabia do que estava acontecendo. Porque a família real não fica expondo esses bagulho. Aí, voltamos pro momento de agora da thread. A Kate foi fazer esse procedimento. Ficou lá os dias que tinha que ficar, mas ninguém viu ela saindo.
Uhum.
Não teve foto. E, inclusive, na thread fala, bicho, essa mulher teve 3 filhos. Depois que ela saía com um filho, sabe, parido, ela tirava foto.
Sim.
Ela tirava foto o tempo inteiro, teve foto dela fazendo tudo.
E foi anunciado que ela teve alta.
Foi anunciado
que viu ela saindo. Aí falaram que ela foi pra uma cidade do interior, ninguém viu, ninguém sabe onde que ela tá, sabe? É muito bizarro. O bizarro é tudo, é esse o rolê, né? Eles nunca estão fora da imprensa. Então é isso que é tão estranho dessa história toda, sabe? Ela ter desaparecido e não dado, e ninguém saber onde ela tá, né?
Uhum. Aí você conhecendo um pouquinho de como a família real se comporta, muito provavelmente eles vão jogar o holofote em uma outra coisa.
É. Então, e aí, aqui nessa thread também fala que, tipo, quando avisaram que ela teve alta, no mesmo dia, tiraram foto do rei Charles saindo, uhum, do hospital. Então, tipo, uhum, assim, não tem por que não terem feito fotos dela, sabe?
Exatamente.
É muito bizarro.
Se a mídia não tá falando, ela tem um motivo pra não tá falando. E aí, o que tá acontecendo? Aí, cada um cria só a teoria. a sua fanfic, sabe? A sua loucura, que é, né? Essa thread aqui tá falando que, às vezes, pode ser que a Kate tá com um problema de saúde muito mais grave. E é isso que eles estão tentando ofuscar.
Sim.
Aí a outra thread que você viu era outra coisa, né,
aqui,
amiga?
Aqui, eu até achei ela aqui pra dar uma lida aqui. Porque é assim, ó. Kate Middleton sumiu na época em que surgiram rumores que o William a traiu. Esses rumores eu nem tava sabendo. E eles estavam se divorciando. Descobri que antes de pedir o divórcio, a coroa sempre busca ter certeza dessa decisão e eles passam por uma separação experimental que pode durar alguns anos até que decidem, nossa, por fim assinar o divórcio. Com isso, é possível que os membros sejam excluídos de eventos reais importantes. Corta para o príncipe William não comparecendo ao memorial do seu falecido padrinho ontem. Então, assim, é claro que isso é tudo uma grande teoria de conspiração. A menina até fala no final da thread ali, fala assim, ó, isso aqui é um achismo e tal, sobre coisas que eu li, coisas que eu acho e tal. Mas é isso, entendeu? Tá, cada um tá pensando que pode ser. Eu não duvido que pode ser uma separação, mas aí a gente até conversou, né, Carol, que teve um outro bagulho que eu li, que a Kate, ela quer muito a ser rainha. E com a saúde do rei Charles na pindaíba, esse não é o momento pra ela desaparecer. Então, alguma coisa está acontecendo.
E é muito estranho que ela tá desaparecida.
É muito estranho.
Na outra thread, né, que foi o que a gente puxou o assunto aqui, tá dizendo que no dia 7 de fevereiro, o William voltou ao, entre aspas, gigantesco trabalho. E aí ele começou
muito gigantesco. Olha, essas aspas são grandes, hein, mano?
Mas tipo, pensa, na, mas ó, pensa, se existe umas aspas grandes, é essa. Então ele voltou a trabalhar, que é basicamente voltar a aparecer em eventos, né?
Sim.
Ele apareceu também no BAFTA, é assim que se pronuncia esse rolê?
Isso.
Que é basicamente o Oscar britânico, tem foto dele lá com as atrizes, interagindo com as pessoas. Aí dia 23 de fevereiro agora também, teve um videozinho da família real mostrando as cartas que o rei Charles recebeu, né? Sobre querer que a saúde dele tenha melhorado e tal. E nada daqui.
Nada.
Não tem uma notícia, não tem uma foto. E, gente, é muito estranho isso, porque essa mulher, o tanto que a imprensa britânica maceta a imagem da Kate, e do nada agora não tem mais nada sobre ela. Uma coisa que essa thread não falou e que eu queria saber, aí fica pra Carol FBI do futuro. E as crianças? Estão aparecendo também? Porque as crianças também aparecem,
né? Elas deram uma sumida também, não vi mais nada.
Porque com o pai não apareceu. Porque senão nessa tradição que tem uns vídeos dele aparecendo no rolê, foto dele, ia ter as crianças. As crianças não tá também.
Eu achei o máximo uma teoria de que ela foi fazer aquele peeling, sabe? Que arranca a pele toda.
Eu vi.
Eu amei.
Fenol? Não lembro.
É, eu não lembro. Diz que ela... Estão falando que ela foi fazer alguma cirurgia plástica. Mano, a galera tá viajando. É muito bom. As teorias são ótimas. Mas assim, eu gosto, como eu falei no começo, eu gosto muito dessas fofocas. Essas teorias que deixam o cérebro lisinho, Caroline. Nossa, como eu gosto. Você não precisa mover um dedo, sabe? É só ler uma thread. Ah, é uma delícia.
Não precisa usar um neurônio, né?
Precisa fazer uma sinapse, sabe?
Exatamente.
E por isso que a gente resolveu trazer.
Exatamente. E aí a gente fica com essa teoria, né?
Né? Porque a gente acha que nossos seguidores também merecem ficar com o cérebro lisinho. E a gente gosta, né? Ah, eu quero muito saber onde vai dar isso. O que que ela tá fazendo.
Pois é. Eu vou até nesse momento, enquanto converso, vou dar um RT lá no perfil do Twitter. Se você quiser ficar com o seu cérebro lisinho com mais detalhes, vai lá ler, tá? Porque é muito bom. E a gente agora vai ficar atenta, né? Mas não muito porque foda-se a
não
família real.
Não muito foda-se.
Mas vamos ficar um pouquinho atenta pra ver. Porque, cara, eu acompanho essa família por muitos anos. É muito estranho que essa mulher não tenha uma foto, uma unidade de foto. Uma unidade de vídeo.
Mano, faz dois meses que ela sumiu,
amiga,
velho.
Amiga, não tem nem foto de paparazzi. Você sabe como é difícil isso? Alguma coisa tá acontecendo.
Muito bizarro, cara. Muito
e
estranho.
E é muito grande. Ou essa mulher tá morrendo, ou essa mulher tá se separando. É
simples
eu acho. Assim.
Muito estranho.
É uma dessas coisas. Porque não é possível, a família real não age desse jeito. Na verdade, não. Vou reformular a frase. A imprensa britânica não reage desse jeito.
A imprensa não reage desse jeito, exatamente. De deixar ela em paz por dois meses, muito bizarro.
Tá doida? Alguma coisa tá errada. Algo de errado não está certo ali. E a gente veio noticiar aqui pra vocês ficarem com o cérebrozinho.
Carol? Temos episódio essa semana?
Temos, amiga. Episódio delicinha.
Delicinha, tão leve. Tão gostosinho. Nossa, só notícias levinhas. Rihanna, Big Brother. Cérebro de peito de frango. Ai, que gostoso.
É isso que o brasileiro gosta.
E é isso que a gente sabe que vocês gostam, que a gente gosta, todo mundo gosta. Né? Não esquece de curtir, de dar estrelinha pra gente aí no seu streaming. De ir lá no YouTube
avaliar,
se inscrever.
Avaliar a gente, né?
É, avaliar.
Avaliar a gente.
Cinco estrelas, pô. Cinco estrelas, a gente tá trabalhando, aí. Mano. Esse é o papel, nosso papel é fazer podcast. O papel de vocês é dar like e cinco estrelas.
Exato.
É isso. Então, assim, vai lá no seu streaming, avalia a gente. Vai no YouTube, se inscreve no canal, comenta lá. Fala assim, ah, eu sou do podcast, mas vim aqui ajudar vocês. Só pra dar uma engajada pro YouTube empurrar o nosso vídeo pra frente. Uhum. E compartilha, né, Carol?
E pra você ver como que a gente é linda, né?
Aí, vê nossa cara, com certeza. Vê nossa carinha.
A gente tá entregando semana após semana uma beleza indescritível.
Indescritível.
Eu não consegui nem terminar a frase sem rir. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Muito obrigada quem já apoia e engaja nos nossos trabalhos. E a gente se vê semana que vem com mais notícias, mais fofocas, mais coisinhas pra deixar o cérebro lisinho. Um beijo.
Um beijo e tchau. We'll be right back.